em nome da lei.
Olá, boa tarde. Está com o programa Em Nome da Lei. A edição de hoje vai ser dedicada à análise de um acórdão que tem feito correr muita tinta e pôs em estado de alerta o setor do alojamento local. Estou a referir-me a uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que, no essencial, vem dizer que num prédio de habitação permanente não pode haver alojamento local. Seria só mais uma decisão, válida apenas para o caso concreto, não se tratasse de um acórdão de uniformização de jurisprudência, isto é, uma decisão da mais alta instância judicial a clarificar como devem os juízes interpretar a lei, porque há sobre a matéria decisões contraditórias de tribunais superiores. Esta decisão não dá, claro está, legitimidade a ninguém para impedir a instalação de novas unidades de alojamento local nem impor o seu fecho. Porque não se trata de uma lei, mas o acórdão garante que quando um caso similar for levado a tribunal, terá como resposta a que agora foi dada pelo Supremo Tribunal de Justiça. Há já quem preveja uma avalanche de processos por parte de condóminos descontentes com o facto de terem no prédio onde vivem unidades de alojamento local. Para evitar mais turbulência no setor, o Iniciativa Liberal já apresentou um projeto de lei destinado a clarificar o quadro legal em vigor. O deputado e fundador do Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, é por isso um dos convidados da edição de hoje do Em Nome da Lei, para a qual contamos também com Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal, Vítor Amaral, presidente da Associação de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios e Manuel Alexandre Henriques, advogado da área do imobiliário. Obrigada a todos por terem aceitado o nosso convite. Manuel Alexandre Henriques, comece por si. Que impacto é que acha que pode ter este acórdão de uniformização de jurisprudência, quer relativamente às unidades de alojamento local já constituídas, quer em relação a novos negócios?
Bom, o primeiro impacto é um impacto necessariamente limitado. E como referiu na apresentação, estamos a falar de um acórdão de uniformização da jurisprudência que se aplica a este caso concreto.
Uhum.
Depois, há aqui um impacto, também um impacto um pouco psicológico, porque sendo uma atividade tão disseminada na economia portuguesa, e em particular no setor turístico, poderão corrigir-me, mas penso que há cerca de 100 mil unidades de alojamento local a funcionar em Portugal, obviamente que os operadores não têm que ser técnicos jurídicos que interpretem da forma como eu estou a fazer o conhecimento ainda deste acórdão. E obviamente há alguma insegurança associada a investimentos que muitas vezes têm uma natureza familiar, uma natureza de aplicação de poupanças.
Uhum.
Agora, acho também, e é justo dizê-lo, que pode haver, obviamente, a tentação, legítima, obviamente, de quem esteja insatisfeito nas suas propriedades com unidades deste tipo, reveja-se nos argumentos deste acórdão, no fundo que basicamente o que vem dizer é que não é por natureza o uso habitacional, não incorpora por natureza o alojamento local, é isso que muito resumidamente vem dizer o acórdão, encontra aqui alguns argumentos, no fundo para, eu diria, lutas de condomínio,
uhum.
É um facto. Por outro lado, também acho que, sendo esta matéria essencialmente de direito público, o alojamento local, como está estruturado na nossa lei, é uma matéria de direito público, inicialmente da legislação turística geral, depois uma legislação particular e hoje regulamentada também ao nível municipal, obviamente não deixará de causar algum atrito, porque efetivamente ao nível municipal, que é o front office dos investidores ou dos empresários do alojamento local e também dos munícipes que por alguma razão entendam ter alguma reclamação, obviamente isto vai causar alguma perturbação. Agora, o que eu acho é que é importante perceber uma coisa. Estamos a falar de um tema de direito privado que sempre lá esteve no Código Civil, sempre lá esteve. Foi suscitado agora porque há aqui uma colisão entre o que o legislador tem feito para promover a atividade de alojamento local e dar-lhe densidade legislativa com o Código Civil que lá está desde 66 com normas deste tipo e basicamente com um regime de propriedade horizontal que não mudou nada nos últimos 40 anos. E que há aqui uma...
E por isso também temos tido decisões contraditórias do intérprete do direito,
temos,
não é?
Temos, e diria que se formos somá-las, eu até penso que há mais decisões, digamos, dizendo que é compatível a atividade com a habitação, embora, no fundo, quem pense isto ao nível mais académico já pendia um bocadinho para aquilo que vem versado neste acordo. Mas, grosso modo, há aqui um problema civilístico. Não há um problema com a legislação de direito público. O legislador, em 2018, tentou dar garantias adicionais aos proprietários que estejam, no fundo, que tenham alojamento local nos seus prédios, no fundo, para corrigir potenciais anomalias de uma situação que não estaria regulada. Falo, por exemplo, da majoração das cotizações dos alojamentos locais, falo de um procedimento junto dos municípios em caso de funcionamento indevido ou incorreto, ao contrário...
Podem pedir o cancelamento da atividade.
Isso foi a tentativa que o legislador fez em 2018 de harmonizar aqui os vários interesses em confronto, que se calhar não estariam totalmente harmonizados, mas há aqui uma questão que eu acho que é mais profunda, porque não pode ser o direito público alterar aqui o regime jurídico da propriedade horizontal. Isso o legislador terá que ver se pretende ou não fazer este ajuste e tentar também abstrair-se de algum ruído que há nestes temas com o tema da habitação. Uhum. E sabemos que muitas vezes as pessoas estão a falar de um assunto querendo falar de outro.
Pois.
No fundo temos estes vários problemas aqui em presença e de facto surpreendeu uma decisão, também me surpreendeu, mas ela já se antevia um pouco com alguma jurisprudência que
não
tinha
sabia
chegado
para que lado
lá.
Iria cair,
exatamente,
no fundo, não é?
Exatamente.
Ó Manuel Alexandre Henriques, mas explique lá na prática para quem nos está a ouvir poder perceber. Portanto, na prática vão poder continuar a constituir-se novas unidades de alojamento local e as que já existem vão continuar, mas o que vai passar-se é que basta que um dos condóminos entenda que está em causa o regular funcionamento e a boa e sã convivência no condomínio para poder colocar desencadear este processo, eventualmente um processo judicial e depois com o conforto de já saber que terá uma decisão neste sentido quando o caso for julgado.
Isso é um ponto importante, porque de facto não muda muita coisa. Porque já havia proprietários que, de alguma forma, tinham um entendimento, vou dizer, restritivo relativamente à compatibilidade do uso de alojamento local com o uso habitacional e que já desafiavam nos tribunais interpretações semelhantes. O que é que muda? Muda que agora há uma uniformização de jurisprudência que, obviamente, será orientação para os tribunais, quer em primeira instância, quer em sede de recurso nesta matéria. Isso sem dúvida. Ou seja, sai reforçada esta posição, digamos, de quem sustenta a incompatibilidade de base entre as duas atividades.
Portanto, é fonte de interpretação do direito e é fonte de interpretação obrigatória para os tribunais ou não?
É assim, em Portugal os assentos já foram, digamos, já não são fonte de direito como eram há 25 anos atrás, mas a ordem jurídica portuguesa, a meu ver bem, entende que nestes casos, digamos, de conflito entre orientações jurisprudenciais, como estamos aqui a ver, o próprio sistema obriga, neste caso o Supremo Tribunal, a ter, no fundo, uma decisão uniformizadora. Agora, o juiz do Tribunal do Lado também não está vinculado a seguir isto. É uma orientação para a boa aplicação do direito, mas não é uma obrigação. Isso fica claro que pode acontecer que outros juízes continuem a orientar-se pela orientação jurisprudencial que dizia que havia uma compatibilidade entre o alojamento local e o uso técnico de
habitação. Mas não é muito comum. Normalmente os juízes chegam a estes acórdãos de uniformização, até porque depois são avaliados também.
E digamos que é menos cómodo também.
Claro,
é menos cómodo tendo este respaldo.
Claro.
Eu também, como advogado, normalmente sinto mais confortável navegando em áreas em que a jurisprudência dá suporte às posições que vou sustentar. Não é?
Evidentemente. Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local, que impacto é que este acórdão pode ter para o setor do alojamento local? Antevê uma avalanche de processos de litigância, de processos judiciais?
Eu até começo por concordar aqui com a última intervenção, no sentido de dizer que, da experiência que já tivemos com isso, às vezes o impacto mediático, o pânico, a confusão que se gera é muito maior do que o impacto real. E aqui ficou, acho que, alguns esclarecimentos importantíssimos que não foram dados em muitas notícias, que é o que isso diz, no fundo, é que só em propriedade horizontal, ou seja, isso não é uma questão que o uso habitacional é incompatível. Aliás, o acórdão diz claramente que entende que, de uma forma genérica, o uso habitacional é compatível com o alojamento local, tanto que as moradias têm uso habitacional e vão continuar. Ele trata essencialmente da propriedade horizontal, que é, no fundo, os condomínios, né? E a questão de ter que se levar a tribunal, que é importante, não é? Eu envio uma carta, coloca aqui um parâmetro que eu acho que não vai haver aqui o que nós chamamos de uma avalanche. Veja na legislação de 2018, quando já se colocou a possibilidade, já existia um processo em tribunal, já existia e continua a existir essa hipótese, colocou-se a possibilidade da oposição. O que é que foi isso? É entender. Não vamos entender, por princípio, que o alojamento local é impossível de estar num convívio por edifício, que isso é uma visão quase preconceituosa, no sentido 70% do alojamento local está em casas de praia, ou seja, estão em prédios no Algarve, em outras zonas. 70% estão fora de Lisboa. Sim. E essencialmente, no caso dos apartamentos especificamente, são instalados...
Fora de Lisboa e Porto, imagino.
Fora de Lisboa e Porto. Uhum. E foram instalados aonde? Em prédios que eram utilizados de segunda habitação de férias, pelos portugueses, por estrangeiros, seja o que for. Portanto, já tem um convívio por quase de 30 anos com alojamento local. Antes era ilegal, depois passou a ser alojamento local. Mesmo em Lisboa, muitos desses alojamentos locais vieram de prédios novos que foram feitos até para a segunda residência, por exemplo, de estrangeiros, que até foram, na altura, vendidos com a vantagem adicional do alojamento local. Portanto, esta realidade está até muito mais em prédios de segunda habitação do que em prédios de residência permanente. O que é que aconteceu na última legislação com alteração? Foi tentando criar um mecanismo de compensação. Quer dizer, então, como é que nós protegemos os vizinhos se houver casos de abusos? E nós 100% estamos aqui para olhar e tentar resolver situações
quando
dessas.
Quando estiver em causa o normal, houver perturbação do normal funcionamento, não é?
Seja grave e reiterada, no sentido de que não é alguém que não fechou a porta e agora eu vou lá porque não quero e fecho. Ou seja, que haja aqui um mínimo de evidência. E o que é que aconteceu depois na prática? Os casos em tribunal foram escassos. Quando eu digo escassos, é mesmo escassos, ou seja, 65 mil apartamentos. Estamos a falar, se calhar, de 15, 20 casos, dois que chegaram ao Supremo. As oposições, que são muito mais simples, ou seja, por maioria simples, é uma ata, não tem formalismo, não precisa contratar um advogado, não tem custo. Eu tenho conhecimento de 20 e poucos em Lisboa, 20 no Porto, cerca de 50, 60, que digam, a nível nacional, em pequenas, eventualmente, municipalidades que nós conhecemos. Isso quer dizer o quê? Que sim, acontecem de certeza constituições, porque os conflitos são dados, os condomínios são dados a esses conflitos, mas para chegar a um ponto grave, insanável, onde eu quero ou o cancelamento, ou onde eu quero ir para tribunal, proporcionalmente isso tem sido irrelevante. Portanto, aí entrava a parte da compensação. Como é que nós fazemos para não evitar falta de cuidado, de abuso? O que se pode eventualmente aqui sim melhorar é ver, já que a legislação tem 4 anos, se esses mecanismos de compensação, dessas de oposição, se podem ser melhorados, se as situações entre os vizinhos, que eles não sentem que têm condições, digamos assim, de em casos mais agravados, que não, de recorrer a isso, e melhorar a lei. Agora, esse acórdão que faz é parte do princípio que sempre em condomínio, se for a tribunal, isso é importante, se for a tribunal, que o alojamento local, digamos assim, torna inviável a compatibilidade com a habitação. Isso é um pressuposto desproporcional. Ele é desproporcional. Não acho que vá causar uma avalanche, mas também obriga, de certa forma, a olhar para isso para o futuro e nós tentarmos aqui resolver e, em grande parte, olhar não só para esse problema específico, mas olhar para tudo que é a legislação, que foi feita há 4, 5 anos, se podemos atualizar e melhorá-la aqui.
Agora, e pode retrair novos investimentos? Já tem notícia de...
Ah, sem dúvida. De... Isso causa dois impactos iniciais, que é, passada a confusão, o primeiro é o receio de quem legitimamente investiu e fez tudo legalmente, de, por uma questão, já não digo com justiça, há uma oposição e é correto, mas por uma questão, às vezes, até de um atrito em outra matéria com o vizinho. Porque a partir de agora, quando eu entro em tribunal, eu não preciso explicar que há realmente conflito. Eu simplesmente uso os preceitos do direito e muito provavelmente vou ganhar. Isso coloca muito no humor das questões do condomínio, nas questões às vezes até particulares. Já não é o condomínio, só é o condômino.
Porque agora, deixa só aqui o nosso jurista, o Manuel Alexandre Henrique, explicar. A partir de agora já não vai ser preciso provar que há aqui uma perturbação do normal funcionamento do prédio, na sequência deste acórdão, para obrigar a fechar uma unidade de alojamento local que esteja no condomínio?
Eu diria que a sedimentar-se este entendimento, que neste momento não transitou a julgar, tanto quanto julgo saber, efetivamente estamos noutro nível de questões. Não estamos nem questões de vizinhança, e eu falava há pouco com os outros convidados que efetivamente muitas destas litigâncias que eu conheço, que têm alojamentos locais, por acaso têm alojamentos locais, mas são questões de vizinhos. São questões de vizinhos, grosso modo, com um acórdão deste teor, que no fundo vem no fundo uniformizar orientações que também já havia do passado, também se diga isso. Neste momento a questão é de base, ou seja, é um ataque jurídico à compatibilidade de usos.
Ok.
Já não é tanto a questão da, não é questão, digamos, da boa vizinhança ou das obras que se fizeram.
Não é a questão do mau uso, é
exatamente,
pura e simplesmente
exatamente,
a questão do uso. Exatamente. E a questão do uso, pergunto-lhe, qual é que é a percentagem de alojamento local que está em condomínios?
Eu diria, uso habitacional, 90 e tal por cento. Não? Aliás, se formos ver o PDM de Lisboa, até para aquilo que eram as antigas pensões, que viraram alojamento local, estabelecimento de hospedagem, já era historicamente obrigado a ser o uso habitacional, por exemplo.
O regulamento municipal presume isso.
Presume isso. Nem que eu queira fazer um comércio ou serviço, consigo em Lisboa. No país inteiro, tudo que é moradia, apartamento e quartos, que são três grandes modalidades que respondem a 90 e tal por cento do alojamento local, as câmaras pedem uso habitacional. Porque o que entendem é que preciso ter habitabilidade. A câmara, como é que vai garantir a habitabilidade de uma loja, né? Portanto, esta é a prática comum das câmaras, dos instrumentos municipais.
Oh,
65%
Eduardo,
estão em prédios.
65%.
São 65 mil.
65% do alojamento local pode ser potencialmente visado por esta jurisprudência.
Ou seja, no fundo,
só para entendermos,
tenho receio, Obviamente não vão acontecer 50 ou 60 mil ações tribunais.
Portanto, mas é uma larguíssima maioria. Vítor Amaral, presidente da Associação de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios. Acabámos de ouvir aqui que, pelas contas do Eduardo Miranda, há uma larguíssima maioria de unidades de alojamento local que potencialmente podem vir a sofrer o impacto deste acórdão de uniformização de jurisprudência. Começava por perguntar, há muitos conflitos entre condóminos por causa do alojamento local ou acha que são poucos, como o Eduardo Miranda, pelas contas do Eduardo Miranda?
Muito boa tarde também a todos, muito obrigado pelo convite. Aquilo que eu posso dizer é que este acórdão poderá ser mais um potenciador da conflitualidade normal entre condóminos e poder servir para, em algumas relações de vizinhança que não estão bem tratadas, servir de argumento para até eventualmente levar a tribunal. Se me permite só situar aqui esta situação que eu penso que é importante. Porque o que é que está aqui em causa? É o fim da fração, habitacional. Aquilo que diz o nosso regime da propriedade horizontal, que foi recentemente alterado, mas que não, praticamente não mexeu nisto, embora por acaso até tivesse mexido no artigo que trata da alteração do título constitutivo, mas não mexeu naquilo que nos interessa. O que diz o regime da propriedade horizontal é que o fim a que se destina a fração pode fazer parte do título constitutivo. Uhum. E o título constitutivo é o documento máximo do prédio. E depois, de um condomínio. E depois, há um outro artigo que diz que para haver alteração do fim, tem que haver acordo de todos os condóminos.
Tem que ser por unanimidade.
Exatamente. Ora, aquilo que este acórdão vem dizer é que, no regime da propriedade horizontal, a indicação no título constitutivo, porque pode não estar, como disse há pouco, mas estando o fim a que se destina a fração, de que certa fração se destina à habitação deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a realização de alojamento local. Ora, nós estamos aqui confrontados é com uma lei que diz uma coisa e um acórdão que diz outra. E agora, na minha opinião, e fiquei até a saber no início deste debate, desta conversa, da iniciativa liberal, mas aqui não há outra alternativa que não seja o legislador resolver esta situação. Porque se temos o Supremo Tribunal de Justiça a interpretar que há uma alteração do fim com o alojamento local, embora é também de realçar que o acórdão que foi objeto de recurso falava também na questão comercial, que o alojamento local também poderia ser entendido como uma atividade comercial e este acórdão afasta
essa questão comercial
e vem apenas para o fim a que se destina a fração. Então não resta outra alternativa que não seja alterar. Porque se assim não for, aquilo que vai acontecer, e aqui já foi dito pelos colegas que me antecederam, é que alguns condóminos, pegando nessa tal relação de vizinhança mal resolvida, possam, tendo conhecimento que é público, como todos os acórdãos, como todas as decisões do Tribunal, portanto, tendo conhecimento deste acórdão uniformizador...
E ele teve grande visibilidade pública.
Exatamente, que seja potenciador de maior conflitualidade e gerador de alguns processos em Tribunal, mais do que se não houvesse o acórdão. Não podemos, na minha opinião, também tapar o sol com a peneira, que costuma dizer, não, isto não vai acontecer nada. Não iria acontecer nada se esta corda não tivesse tido a visibilidade que teve. Com a visibilidade que teve e sabendo-se que as relações de vizinhança em condomínio por vezes não são bem tratadas, é natural que surjam alguns condóminos. Não estou a dizer aqui que seja uma percentagem muito alta, mas que motiva alguns condóminos a que isoladamente possam reagir, motiva. Porquê? Porque o mecanismo que temos até agora na lei é um mecanismo que não está acessível aos condóminos individualmente. Ele está acessível ao condomínio, ou seja, tem que haver uma deliberação da Assembleia.
Mas este acórdão prevê que possa ser uma fração do prédio a desencadear não, o processo
já antes,
ou não?
Já antes qualquer condómino podia fazer.
Mas tem que haver sempre uma deliberação da Assembleia?
Não, para o mecanismo que está previsto no regime jurídico do alojamento local, para esse mecanismo, que não é um mecanismo para os tribunais, mas é um mecanismo
certo,
administrativo
portanto,
para as câmaras,
para esse mecanismo tem que haver a deliberação.
Tem que haver a deliberação da Assembleia.
Mas agora para uma iniciativa judicial pode
não,
ser
já
removida.
Antes poderia, já um antes condomínio poderia recorrer a tribunal antes por entender que havia uma alteração do fim e suscitar uma decisão do tribunal. Mas era difícil. Porque primeiro haviam acórdãos em sentido oposto e depois, porque isto tem despesas também, porque era isolado num condomínio onde se calhar a maioria até nem se oponha ao alojamento local, mas o pior é que agora, baseando-se num acórdão uniformizador da jurisprudência, é natural que seja motivador para esse condomínio que antes isoladamente não queria agir e agora o faça. No entanto, eu espero que rapidamente a legislação se adapte a esta nova realidade que, no fundo, quer queiramos, quer não, vai ser uma nova realidade.
E temos já aí em cima da mesa o projeto da Iniciativa Liberal, que deu entrada no dia 22. Julgo eu, Carlos Guimarães Pinto, o que é que pretende a Iniciativa Liberal? Exatamente.
Eu acho que é importante, antes disso, falarmos naquilo que é hoje o alojamento local, para termos uma noção, as pessoas lá em casa terem uma noção da importância que tem. Estamos a falar de mais de 60 mil estabelecimentos, que em 2019, pré-pandemia, estamos a falar de 10 milhões de dormidas no país, que é uma coisa enorme, foi de uma importância brutal para o país. E acima de tudo, uma introdução que trouxe uma democratização daquilo que são as receitas do alojamento turístico, que antes estavam quase exclusivamente destinadas às grandes cadeias hoteleiras e, de repente, qualquer pessoa que tivesse dinheiro para pagar uma mensalidade de um estúdio podia entrar e obter receitas com a explosão do turismo em Portugal, alimentando a própria explosão do turismo, porque os turistas não vêm para cá se não tiverem onde ficar. Portanto, é importantíssimo. Na altura da crise, foi importantíssimo para muitas pessoas que perderam o emprego, muitas delas sem grande possibilidade de reconversão profissional, que conseguiram entrar e passar a gerir estas unidades. Portanto, estamos a falar de um novo setor que criou outros setores em torno disso. Hoje há muitas micro, pequenas empresas que fornecem serviço ao alojamento local. Portanto, estamos a falar de uma parte importante do nosso turismo, uma parte muito importante da nossa economia, e por isso achamos que era importante defender aquilo. Embora não pareça que a situação seja tão grave como por vezes se discute aqui, porque anteriormente, como foi dito aqui, já era possível um condómino ir a tribunal. O que esta situação introduz, o que este acórdão introduz, é um nível acrescido de incerteza.
Uhum.
Ou seja, quem investe, quem tem hoje alojamento local, tem alguma razão para ter um nível adicional de incerteza se deve continuar a ter o investimento, se deve investir ou não. E para além disso, pode alimentar um conjunto de conflitos. Conflitos entre vizinhos, porque um vizinho que hoje se sinta, até por outros motivos que não o distúrbio que o alojamento local causa, até por questões pessoais, pode sentir-se mais empoderado para ir a tribunal colocar em causa. Isso o que é que vai fazer? Para além de criar mais disputas entre vizinhos, mais problemas entre vizinhos, problemas sociais, também vai entupir os nossos tribunais, impedir que sejam usados para outras coisas que são, já temos bastante coisa. E aquilo que a Iniciativa Liberal fez, para ir a direto à pergunta, é apenas uma pequena alteração que não visa corrigir tudo aquilo que nós achamos que está errado e extremamente restritivo com a questão do alojamento local, mas apenas clarificar esta componente da lei para que a situação possa continuar exatamente como até aqui.
Portanto, querem que a lei garanta que o alojamento local pode continuar a ser explorado nos prédios em propriedade horizontal. É isso que
tal
faz?
Como tem sido feito, tal como tem sido a prática até aqui.
Mas uma agora prática, vai ficar na letra da lei.
Exatamente, vai ficar esclarecido na lei. E esta tem sido uma prática, isto é importante, que tem sido aceita pelos grandes partidos e pelo próprio governo. Portanto, até agora não houve qualquer disputa. Esta era a prática até agora, foi isso que permitiu que o alojamento local crescesse e foi aceito. Tudo aquilo que nós estamos a fazer, e podemos fazer muito mais, porque achamos que há restrições que não se justificam atualmente, mas tudo aquilo que estamos a fazer é clarificar a componente da lei que o acórdão se refere, que é a utilização para alojamento local não é um fim diverso à utilização para habitação. E deixe-me deixar uma última coisa. Eu quero acreditar, honestamente, que o governo nem sequer precisará desta iniciativa que apresentamos, porque o próprio governo tem todo o interesse em resolver a situação por ele próprio. E eu acredito, eu confio que o próprio governo irá resolver essa situação.
Porque esta pode ser uma alteração feita pelo governo, não tem que ser a Assembleia a fazê-la.
Exatamente. E porque eu acredito que o governo esteja interessado no bem da economia, no bem do turismo. Aliás, o governo acabou de aprovar uma injeção de 3,2 mil milhões de euros na TAP em nome do turismo, e a TAP, felizmente, nós podemos, os aviões de outras companhias aéreas são muito fáceis de transportar para cá se fosse preciso. Agora, se por ridículo deixássemos ter alojamento local, não conseguiríamos transportar prédios de outros países para cá. Ou seja, isto teria um efeito real na economia portuguesa, e todo o risco que existe, que mais uma vez, eu considero que não é tão alto como aquilo que às vezes se discute, todo o risco que existe, não precisa de uma injeção de dinheiro, não precisamos de meter dinheiro dos contribuintes, tudo aquilo que precisamos de fazer é uma pequena alteração na lei, foi aquilo que propusemos, e isso não elimina todas as outras alterações da lei que possam vir a ser feitas para flexibilizar o acesso, que nós concordamos que devam ser feitas, mas esta especificamente não, visa mudar nada. Visa apenas eliminar a incerteza em relação à lei que este acórdão nos trouxe.
Que o próprio acórdão reconhece.
Permito só aqui acrescentar, não entendam aquilo que eu vou dizer como uma posição a favor ou contra, porque não tenho essa posição nem de favor nem contra, mas é importante a economia, sem dúvida, mas não nos podemos também esquecer que quase 5 milhões de pessoas vivem em condomínio. Aqui tem que haver, ao mexer na lei, tem que haver uma cautela grande, e passa a petição, acautelar os direitos de uns e de outros, acautelar a economia, mas também acautelar os direitos de quem vive permanentemente em condomínio, tem ali as suas habitações, e que também não como podemos olhar apenas para o lado
económico. Mas, Vítor Amaral, não é esta em concreto que põe em causa os interesses dos condóminos, ou põe? Não é esta alteração em concreto que a Iniciativa Liberal agora tem? Quando está a falar em ter cuidado, está a falar em alterações mais alargadas da legislação.
Eu só quis intervir porque o colega deputado levantou a questão de salvaguardar a economia. E eu entendo que sim, senhor, tudo bem, porque na verdade o alojamento local é potenciador de um desenvolvimento económico no nosso país com o crescimento que também tivemos no turismo, mas só quis colocar aqui esta nota que é 5 milhões de portugueses vivem em condomínio.
Claro, preciso salvaguardar os interesses dessas pessoas. Eu já lhe peço para comentar, só queria que o Carlos Guimarães Pinto clarificasse aqui duas coisas. Daqui a quanto tempo, se o Governo não avançar com legislação e, portanto, o vosso projeto seguir o curso normal do Parlamento, daqui a quanto tempo é que isto pode vir a ser votado?
Nós agora vamos ter um mês de discussão do Orçamento de Estado, portanto, a questão não vai ser discutida no próximo mês e esperamos que nos próximos 1-2 meses o Governo, pelo menos, nos dê garantias de que irá resolver a questão. E nesse caso, não...
Sim, não outra questão e depois passo já a ouvir os restantes participantes para saber o que é que pensam sobre a vossa iniciativa. Porquê que admitiu que há outras coisas que podiam ser e deviam ser alteradas? Porquê que o Iniciativa, já que quer mexer na lei, se confina a esta questão tão concreta?
Pronto, porque neste momento há esta questão que foi levantada recentemente que nós achamos importante esclarecer. Depois iremos trabalhar num programa, num plano mais alargado, para corrigir muitas daquelas coisas, muitos dos problemas que foram causados pela lei de 2018 e com os quais pretendemos trabalhar. Neste momento havia um problema que era um nível de incerteza que nós queríamos eliminar e deixar as pessoas e os investidores descansados. Queremos resolver esse problema que basicamente é manter tudo como está e depois, sim, iremos trabalhar em algo mais alargado mais tarde.
Eduardo Miranda, há pouco antes de começarmos o programa, dizia-me que este projeto de iniciativa liberal responde a esta questão concreta, mas há muitas outras coisas em que seria importante proceder a alterações. O que é que, em síntese, é prioritário neste momento para o alojamento local?
Muito bem, sim. Eu primeiro, obviamente, louvo o interesse que foi demonstrado em tentar resolver isso e resolver a curto prazo, mas acho que está na hora de nós começarmos a olhar para frente. E acho que esse discurso entre economia versus os direitos pessoais ou a questão dos condôminos, ele não precisa estar polarizado da forma como está. Já houve indicação na última lei que é possível tentar seguir caminhos, que Portugal pode ser inovador a nível mundial. Questão da economia, só para ter uma noção, de 2018 para hoje, o Eurostat já saiu com os dados novos que permitem juntar ao INEL. O INEL só vai buscar uma pequena fatia do alojamento local. Os dados que o Eurostat traz com as plataformas mostram que o alojamento local em Portugal representa 41% das dormidas. Em Lisboa, já sabíamos, por causa da taxa turística, representa 47%, quase 50%. No Porto, ultrapassa os 50%. Ou seja, um erro aqui por uma desproporcionalidade pode matar, não é o alojamento local, é o turismo. Claro. E não é o turismo cada euro gasto por um alojamento local é gasto dobro no comércio local. Portanto, eu posso estar a matar o talho ao lado, a farmácia. Agora, isso não significa de todo e não tem que significar que, por causa dessa questão econômica, eu vá deixar de lado os interesses e os direitos dos condôminos. Nós estamos numa discussão muito simplista. E eu acho que por isso que a lei deveria ser, e acho que sim, o governo deveria ter que agir, porque o governo tem as suas áreas tutelas que conhecem bastante mais a fundo a realidade, a mudança da lei, o próprio turismo, tem que tentar aqui encontrar e nós olharmos para frente para pensarmos numa lógica de sustentabilidade do alojamento local. Ou seja, um desenvolvimento num país onde eu tenho 1 milhão e 100 mil casas de segunda habitação que são utilizadas 30 dias por ano. Num país onde eu tenho 750 mil casas que estão vagas, dizer que não há espaço sem aqui entrar em confronto, seja com a habitação. O que há é, se calhar, falta de pensar mais a fundo em soluções inovadoras. E é isso que nós temos que olhar. Temos que olhar quais são os mecanismos de compensação nessa lei que eu posso criar para que os condôminos, os vizinhos, sintam-se mais seguros. O que é que não funcionou desde a última lei, sem precisar generalizar e colocar em causa todo o setor. E eu acho que esse equilíbrio está lançado e é um desafio. E se Portugal fizer isso, nós conseguimos aqui encontrar talvez uma fórmula que possa nos colocar aqui léguas à frente dos outros países.
Vítor Amaral, no interesse dos condóminos, quais têm sido os maiores problemas com o alojamento local e nesta lógica de uma reanálise futura da legislação, enfim, e de uma conjugação dos vários interesses em presença?
É muito difícil nós, numa altura destas, podermos falar naquilo que deveria ser há 20 ou 30 anos, quando houve, ou há 40, com o boom da construção. Porque o ideal era que a construção tivesse planeada, e quando digo construção em propriedade horizontal, estivesse planeada para esta realidade. Só que a realidade há 30, 40 anos era completamente diferente. Porque esse ideal poderia passar pela distribuição em pisos daquilo que seria a habitação permanente e daquilo que poderia ser habitação para arrendamento de curta duração, o alojamento local. Porque nós temos experiências de edifícios que em altura que têm pisos com escritórios de serviços e depois pisos habitacionais e conseguem coabitar perfeitamente.
Os maiores problemas são os ruídos, não é?
Agora, aquilo que os condóminos mais se queixam, condóminos, eu já nem digo condóminos, utentes, porque pode-se viver em condomínio sem ser proprietário,
claro,
mesmo
arrendatário.
Os utentes dos condomínios, aquilo que mais se queixam é o facto dos turistas, porque na verdade estamos a falar de turistas, terem horários completamente diferentes daqueles que são os horários habituais de quem trabalha, não é? E depois o ruído que é sempre mais excessivo, quando digo sempre é exagerado, portanto, mas que por vezes é mais excessivo do que quando é alguém que habita permanentemente no edifício, porque conhece os vizinhos, sabe que se calhar ali uma pessoa doente, que é preciso ter algum cuidado. Os turistas não têm esta preocupação, por naturalidade, como eu próprio não o tenho quando vou também para fora. Depois não há também, por parte de alguns turistas, um cuidado com os equipamentos como há com quem é utente do edifício. Mas estas coisas conseguem-se resolver se também houver da parte do proprietário ou do dono do estabelecimento, porque não tem que ser o proprietário da fração, o cuidado que até está previsto na lei do alojamento local, de transmitir aos seus clientes, aos turistas, e a lei até o prevê que seja em várias línguas, transmitir aquilo que são as regras do condomínio. Uhum. Transmitir, olha, que não está num hotel, está num prédio onde vivem outras pessoas, se calhar como no prédio onde vive no seu país de origem, portanto deve ter cuidados acrescidos, tem que fechar a porta a partir de determinadas horas. Portanto, se houver da parte de quem explora estes estabelecimentos um cuidado acrescido para que os turistas apliquem esse cuidado, nós sabemos que nem todos o vão ter, mas isto é importante passar.
Essa
aliás está previsto.
Claro.
Sim, tem que haver esta pedagogia por parte do dono do estabelecimento.
Manuel Henriques, vê aqui interesses conflituantes, mas conciliáveis com algumas alterações da legislação?
Eu vejo, e quero também dar uma nota de otimismo um pouco na linha do que os colegas estão aqui a colocar. O que eu vejo em casos muito concretos, em que participei como advogado em algum tipo de contenciosos com unidades de alojamento local, os proprietários que se sentem lesados não querem proibir o alojamento local, porque colocam-se também numa posição de poder rentabilizar o seu património. Normalmente querem apenas é resolver os pequenos problemas de vizinhança. Eu nunca conheci um condomínio que representasse que liminarmente quisessem vedar esta atividade. Querem é resolver o pequeno ruído, querem resolver, digamos, a questão dos lixos, a questão da infiltração, o que é uma questão que nada tem a ver com o alojamento local, é dinheiro de direito de vizinhança puro. Por outro lado, e é uma coisa também importante, a propriedade é um dos fundamentos da nossa sociedade, e ainda bem que o é. Os proprietários podem sempre, ao constituir a propriedade horizontal, de modo próprio, sem esperar pelo legislador, ser mais restritivos ou menos restritivos. Ou garantir a priori que o alojamento local está lá instituído no BI do prédio, nas frações, e é uma situação resolvida de início, ou por outro lado, se tem uma comunidade mais familiar a residir num prédio, de alguma forma restringir no título constitutivo. Ou seja, esta liberdade de quem quer adquirir um prédio, adquirir as frações de um prédio, e no fundo limitar a priori isso, é uma possibilidade, o que numa sociedade livre é sempre importante.
E as pessoas podem alterar o título constitutivo
por unanimidade,
exatamente, podem exatamente, sempre fazê-lo, exatamente. Não é?
Pronto. Já agora deixe-me acrescentar. Os condomínios com mais de 4 proprietários obrigatoriamente têm que ter regulamento do condomínio. E o regulamento do condomínio pode... nestes edifícios especialmente destinados, que têm uma grande parte de frações destinadas ao alojamento local, podem também adaptar-se a esta nova realidade, porque o que muitas vezes acontece é que temos regulamentos de condomínio aprovados na origem do condomínio, na constituição do condomínio, quando ainda não havia alojamento local, a realidade alterou-se e o regulamento não se alterou e deveria ter alterado para a nova realidade também.
Portanto, é também a o conselho que deixa, aos condóminos que procedam a alterações.
Uma adaptação. Eu se calhar, e permita-me e agradeço esta oportunidade, então para transmitir que não corram para assembleias, a convocar assembleias para alterar o regulamento, porque é previsível, até por aquilo que já aqui se falou, que haja uma alteração ao regime da propriedade horizontal. E depois não faz sentido estarmos a alterar agora um regulamento que daqui a uns meses, meio ano, dificilmente será antes, vamos ter algo diferente que depois tem que ser novamente alterado. Portanto, o ideal agora é aguardar que o legislador tome a iniciativa e que faça esta realidade que temos deste acórdão e depois então adaptar os regulamentos já com a nova lei.
Uhum. Acho que essa é a mensagem importante, não me dá o que é. Vamos apostar na conciliação, numa legislação que tente conciliar, que proteja mais naquilo que é preciso proteger, obviamente, os vizinhos, mas não vamos apostar na conflitualidade. Óbvio, claro. Que o acórdão foi feito e os juízes fizeram aquilo que foi pedido, ou seja, aqueles que estão no seu limite, não tinham intenção disso, mas obviamente que esse debate todo baseado na conflitualidade, que muitas vezes é a exceção, cria um ambiente desnecessário de conflitualidade. E nós não estamos a apostar naquilo que foi dito, por exemplo, como é que nós podemos resolver problemas práticos. Na última lei foi colocado algumas ideias. Número de emergência. Será que está a funcionar? Eu tenho por experiência própria que toda vez que eu dou o meu contato pessoal aos meus vizinhos, a conflitualidade quase que acaba. Por quê? Porque se eles sabem que podem me ligar no mesmo momento em que começa, ou seja, vão me incomodar no mesmo momento em que começa incomodado, acalma muito os ânimos. Foi criada até a figura do número de emergência que é preciso dar. Será que podemos melhorar isso, por exemplo, e aí dar um aspecto de tranquilidade e poder agir antes por reação, até não por reação. Portanto, eu acho que aqui há muita coisa para se fazer no sentido de permitir aqui uma conciliação, uma convivência saudável e acabarmos com esse ambiente, digamos assim, de eterna conflitualidade, de eterno ou positivo ou negativo, ou sim ou não, porque isso não vai dar em nada.
Uhum. E a prova de que os interesses são conciliáveis, enfim, é o resultado deste debate, em que esteve em discussão um acórdão tão polémico e acabou por ser aqui consensualizada uma posição. Em nome da lei, tem de ficar por aqui. Boa semana, bom fim de semana. Nós regressamos no próximo sábado, logo a seguir ao meio-dia. O programa fica disponível a partir de agora nas habituais plataformas de podcast ou no agregador da Rádio Renascença, o Popcast. Fique bem, fico a Rádio Renascença para estar a par do mundo.
Em nome da lei.